Capítulo 3. O conflito humano inerente. Como passar de limitado a ilimitado? O mundo em que vivemos e a vida que percebemos são um reflexo perfeito, um espelho da nossa realidade interior. Patrick Connor. Existe uma chance de você, como tantas pessoas, ter se esquecido de um fato básico a seu respeito. Você não tem limites. Os seres humanos são feitos para a grandeza, e há provas abundantes desse fato. Todos os dias, antigas limitações são destruídas quando alguém usa o potencial limitado comum à humanidade e define novos padrões para o que todos são capazes de conquistar. As realizações de outras pessoas provam que você também consegue. Tudo o que você deseja para a sua vida está disponível agora. Basta decidir e correr atrás. Se você pensar na infância, talvez se lembre de sentir isso em relação a si mesmo. Ser bailarina ou jogador de futebol famoso parecia totalmente plausível e dentro do seu alcance. Você nunca pensou que as conquistas mostradas pela sua mente estivessem fora de alcance. Tudo era possível. O futuro não tinha limites. Alguns perderam totalmente essa percepção. Outros podem se lembrar dessa perspectiva com um pouco de esforço ou cogitar o que poderia ter acontecido se eu tivesse seguido por outro caminho. Mesmo assim, esse sentimento parece longínquo e pouco relevante para a vida que esses indivíduos levam atualmente, com uma pilha de contas para pagar, um trabalho nada realizador e alguns quilos extras dos quais não conseguem se livrar. Entretanto, não se lembrar dessa informação não a torna falsa nem a deixa menos relevante. Então, como é possível esquecer esse fato importante? Embora não seja culpa nossa, estamos nos sabotando sem saber, e isso piora à medida que envelhecemos. Sei que não é exatamente animador, mas é verdade. Enfrentamos obstáculos difíceis na vida, tanto internos quanto externos. E esses obstáculos podem ser traiçoeiros. Frequentemente nós nem sabemos que eles existem. Para começo de conversa, temos uma tendência programada no cérebro que constantemente nos tira do caminho para a grandeza. A natureza humana inata nos leva a escolher o caminho mais fácil, a duvidar de nós mesmos e a desistir na primeira dificuldade. O caminho mais fácil geralmente é mais confortável a curto prazo. E o cérebro traduz esse conforto como "é isso que preciso fazer". À medida que crescemos e nos tornamos maduros o suficiente para absorver mensagens, tanto faladas quanto implícitas, das pessoas ao redor, aprendemos a seguir as regras, a nos encaixar e cooperar. Chegamos até a deixar que as crenças limitantes alheias influenciem e reprimam o que consideramos possível para nós. As pessoas que amamos oferecem um tapinha nas costas e o obrigatório "pelo menos você tentou", mas não nos estimulam a usar todo o nosso potencial, provavelmente por não estarem usando o delas. E assim seguimos rumo às profundezas da mediocridade. Depois de um tempo, nos tornamos conformistas e acabamos caindo naquele papo de "eu não consigo ser incrível". Acumulamos um arsenal de limitações autossabotadoras que, na maior parte das vezes, nem percebemos que temos. Fazemos um esforço suficiente para viver. Passamos os dias correndo no piloto automático, sem objetivo ou intenção clara, e permitindo que outros imponham seus limites a nós. No fim das contas, aceitamos menos do que realmente queremos e somos capazes de fazer. Tanto o cérebro quanto os amigos e parentes bem-intencionados prejudicam a nossa vida de milagres. Puxa, como uma pessoa consegue criar uma vida extraordinária com todas essas barreiras constantemente jogadas em cima dela? Boa pergunta. A resposta consiste em entender o conflito humano inerente que todos nós enfrentamos. Lá no fundo, sabemos que não temos limites. Mas o cérebro e o mundo ao redor nos confinam e nos deixam menores do que somos. Esse conflito leva à infelicidade, a ansiedade e a sensação constante de que algo diferente, algo a mais neste mundo. Nós sabemos disso, mas não sabemos o que fazer em relação a essa afirmação, até agora. Para criar a vida mais extraordinária que se pode imaginar, a vida que você deseja, merece e está destinado a ter, é preciso superar esse conflito interno e trilhar o caminho que leva à grandeza. Não necessariamente será o caminho mais fácil, a opção que parece mais confortável ou até mais segura. Ao barganhar com a mente para tomar uma decisão que se resume a ser uma pessoa limitada, com base no seu passado, ou ilimitada com base no seu potencial, escolha ser uma pessoa ilimitada. Ponto final. Não é fácil. Eu nunca disse que seria. Mas é possível especificamente para você. Se estiver disposto a ouvir até o fim deste capítulo, terá muitas percepções novas sobre o que está entre você e a vida milagrosa que merece viver. E você vai perceber: nossa, eu consigo mesmo. Então, vamos começar. A guerra interior. Vamos ganhar um pouco de perspectiva. Independentemente da sua situação de vida agora, esteja você no topo, enfrentando circunstâncias desagradáveis, dolorosas ou algo entre esses dois extremos, pense nisto. Você está exatamente onde precisa estar, e é quem precisa ser, para aprender o que precisa ser aprendido a fim de se tornar a pessoa capaz de criar tudo o que sempre desejou. Ufa, é uma frase comprida, mas eu acredito em cada palavra dela. Espero que você também acredite. Todas as suas experiências até este ponto na vida, incluindo as mais difíceis, são positivas quando você escolhe aprender com elas. Este é o obstáculo. E onde você precisa intervir. Não viver a vida que deseja pode ou não ser culpa sua, mas é sua responsabilidade fazer as mudanças necessárias para chegar ao próximo nível. Ninguém vai fazer isso por você. Escolher uma vida nível 10 cabe a você. E o primeiro passo para chegar lá consiste em superar esse conflito interno. A escolha entre viver uma vida limitada ou ilimitada aparece de todas as formas. Devo largar o emprego e abrir uma empresa? Devo sair desse relacionamento mesmo sem saber se vou encontrar outra pessoa? Preciso mesmo deixar de comer o que gosto se quiser perder 5 quilos? Cada uma dessas decisões afeta uma área diferente da vida, mas todas se resumem a ser limitado pelo seu passado, seus medos, fracassos ou outras pessoas. Ou ser ilimitado. Pense em uma decisão que está na sua cabeça agora. Você pode analisá-la por esse prisma? Ela parece diferente quando você faz isso? Quando escrevi O Milagre da Manhã, eu enfrentava constantemente o medo e a dúvida, que me tentavam a desistir e a interromper a escrita. Embora eu acreditasse no conceito e tivesse visto os resultados em primeira mão, uma voz interior dizia: quem sou eu para convencer as pessoas de que elas precisam acordar cedo? Como posso obrigar alguém a superar a crença limitante profundamente arraigada de não sou uma pessoa matutina, na qual elas acreditaram e o comportamento reforçou a vida inteira? Ainda bem que não deixei meu conflito interno ter a palavra final. Eu me recusei a permitir que os medos ditassem minhas ações. Embora seja possível identificar centenas, talvez milhares, de formas pelas quais esse conflito aparece na vida, existem quatro conflitos internos que tendem a aparecer com mais frequência e que devemos superar. Primeiro, temos um cérebro que registra novas oportunidades como perigosas. Também rejeitamos a ideia de que merecemos tudo o que desejamos e acabamos nos contentando com esforços e resultados medíocres em uma, várias ou todas as áreas da vida. Perdemos de vista o dom inato e não conseguimos ver tudo o que podemos conquistar. Por fim, deixamos que o mundo influencie nosso pensamento e até nos defina, usualmente nos levando a acreditar que somos menos capazes. Lutando contra todas essas limitações está a crença de que existe um potencial inexplorado dentro de você. E assim, a angústia interna persiste. Cada um desses conflitos isolados basta para causar um dano real aos seus grandes planos em relação à vida. Juntos, porém, eles praticamente impedem a conquista do que você realmente deseja. Vamos nos aprofundar e explorar esses conflitos para entender de onde eles vêm e quais serão os resultados se você não superá-los. No fim do capítulo, vamos ensinar a superar cada um desses conflitos para você poder criar a vida pela qual está esperando. O medo irracional da oportunidade versus manter o status quo. A maioria de nós entra em ciclos de ficar totalmente empolgado com um novo objetivo e depois parar abruptamente quando tudo fica difícil ou até mesmo antes de começar. Por que isso acontece? Tudo começa com o cérebro humano, um órgão bem incrível. É a central de comando. Mantém os pulmões respirando, o coração batendo e o corpo se movendo. Ele até nos permite determinar se a vida está indo bem ou mal, ao se concentrar nos aspectos da nossa existência que nos fazem sentir bem ou mal. Tudo o que fazemos ou não fazemos começa no cérebro. Por outro lado, embora o cérebro nos permita ter experiências na vida, ele também nos atrapalha na criação da vida que desejamos. Todos nós nascemos com um potencial ilimitado e também com um cérebro que funciona baseado em vários reflexos primitivos e pré-históricos. Somos programados para avaliar o ambiente em busca de perigo, pois lá no tempo dos homens das cavernas, não ver um leão se movendo rapidamente significava uma morte dolorosa. Comer as plantas erradas poderia ser tóxico. Enfim, era possível encontrar situações de vida ou morte várias vezes por semana. Estávamos apenas tentando sobreviver a mais um dia, literalmente. Por sorte, a maioria de nós não vive esse tipo de experiência com frequência, e muitos nunca viveram algo do tipo, mas o cérebro não sabe disso. Ele continua paranoico, sempre avaliando o ambiente em busca de ameaças em potencial, em uma tentativa constante de nos manter em segurança. Em vez de temer a morte, contudo, o cérebro fica em alerta máximo para tudo o que possa nos tirar da zona de conforto. O medo da morte foi substituído pelo medo do fracasso e do desconforto, tanto emocional quanto físico. Ficar em segurança não é mais uma questão de evitar predadores. Agora, nós também evitamos oportunidades. Na maior parte das vezes, tememos o desconhecido. Quando uma nova oportunidade que nos levaria a nos desenvolver para ser a pessoa que gostaríamos de ser aparece, o cérebro toca o alarme e nós imediatamente pensamos em tudo o que pode dar errado. Eu posso fracassar, passar vergonha ou me decepcionar. Todo esse estresse atrapalha a tomada de decisões inteligentes e prejudica o bem-estar emocional. Às vezes, parece que as emoções nos controlam, e não o contrário. As circunstâncias externas começam a ditar nosso estado interno. Ficamos reativos e perdemos espaço para pensar com calma na melhor forma possível de reagir a qualquer situação. Quando as emoções assumem o controle, é quase impossível manter o foco em nossos objetivos, pois qualquer obstáculo parece insuperável e nós rastejamos de volta para a caverna da zona de conforto. Embora seja escuro lá dentro, dá uma sensação de segurança. Toda a nossa energia e foco mental estão direcionados para tentar desligar essa resposta ao estresse, o que só piora a situação, por sinal. Assim, uma grande oportunidade é interpretada como difícil demais, perigosa demais e um passo maior do que a perna. Qualquer oportunidade que nos afaste do que entendemos como normal é percebida como algo a ser evitado. Os mestres dos milagres descobriram algo que o resto de nós ainda não sabe. Como driblar essa resposta ao estresse, ou, mais precisamente, como desligá-la quando é prejudicial ou nos impede de avançar. Eles treinaram o cérebro para entender a diferença entre uma situação desconfortável e algo que seja realmente uma situação de vida ou morte. Eles escolhem substituir o medo do que pode dar errado pela escolha consciente de se concentrar e manter a fé em que tudo vai dar certo. Eles investem tempo para explorar e buscar as possibilidades que vão deixá-los felizes e realizados, mesmo sabendo que a possibilidade de fracasso sempre existe, embora não seja bem assim que funciona, como você vai aprender no capítulo 5, Um Novo Paradigma de Possibilidades. Em vez de dar corda para o medo e os antigos fracassos, os mestres dos milagres entendem que é crucial ter fé na própria capacidade e descobrir ativamente os passos que precisam dar para transformar os objetivos mais significativos em realidade. Ao assumir o controle do cérebro, eles assumiram o controle da própria vida. A maioria de nós não faz isso. Dos estudantes do ensino médio que ainda vão entrar no mercado de trabalho, até os CEOs da Fortune 500, todos nós enfrentamos medos irracionais e uma resposta exagerada ao estresse. Precisamos levar em conta que esses medos irracionais sufocaram nossos sonhos e a vida que poderíamos ter. Em vez de temer e evitar oportunidades, precisamos respirar fundo e correr na direção delas. Precisamos estar dispostos a falhar, aprender com os próprios erros e tentar de novo. É preciso substituir o medo pela fé. Vamos falar muito disso mais adiante. Acredite, não existe outra forma de resolver esse conflito e conquistar o sucesso. Merecimento mal direcionado versus merecimento esclarecido. Independentemente da sua forma de definir o sucesso nível 10, tenho certeza de que, se você está ouvindo este audiolivro, gostaria de tê-lo em maior quantidade. Mas que nível de sucesso você acredita que merece? Infelizmente, a maioria de nós não acredita de verdade que merecemos mais do que temos ou do que as pessoas próximas têm. Esse nível de sucesso, felicidade e realização ao qual estamos acostumados se torna o padrão de normalidade que esperamos para o futuro. Dessa forma, continuamos a perpetuar o passado sem planos de ter uma vida melhor mais adiante. Muitos de nós nem passamos do portão por não acreditar que merecemos o que está no fim da estrada. Para se tornar um mestre dos milagres, é preciso não só acreditar que os seus maiores objetivos e sonhos são possíveis, prováveis e inevitáveis, como saber que você merece conquistá-los. Sem esta última parte, você não vai atingir o objetivo, pois não acredita que merece chegar lá, e sempre vai achar uma desculpa para fugir da sua grandeza. No entanto, quando você acredita que merece o sucesso, luta por ele. Sei que a palavra merecimento pode causar uma impressão ruim em algumas pessoas, pois muitas vezes está associada a indivíduos que acreditam merecer privilégios ou recursos especiais embora não tenham agido para merecê-los. Essa noção de merecimento geralmente está associada ao narcisismo ou à arrogância. E uma pessoa com complexo de merecimento parece uma criança incapaz de aprender que não é o centro do universo. A sensação de merecer algo, independentemente de fazer ou não algum esforço, é o que a maioria das pessoas considera merecimento. Mas existem outras duas formas de merecimento, e você precisa conhecê-las. Uma deve ser o seu objetivo, enquanto a outra precisa ser evitada. O merecimento esclarecido, o que devemos buscar, é caracterizado por uma crença fundamental. Cada um de nós merece e é tão capaz e digno de criar e ter tudo o que deseja na vida. Isto é, tudo o que estejamos dispostos a nos esforçar para conquistar, quanto qualquer outra pessoa da Terra. Quase toda grande conquista começa por acreditar na capacidade individual de fazer o esforço para consegui-la, e também por acreditar que você merece o sucesso subsequente. Esse tipo de merecimento é saudável e um pré-requisito para criar milagres tangíveis e mensuráveis, pois reforça a crença no próprio potencial e o reconhecimento desse potencial. Sendo bem honesto, isso é difícil para muita gente, até para mim. Nós evitamos reconhecer o próprio esforço e ficamos constrangidos quando alguém nos elogia ou agradece por um trabalho bem feito. Às vezes até rebatemos na mesma hora dizendo: "Ah, não foi nada demais", mesmo quando foi. Receber elogios é desconfortável. Pense no quanto é mais difícil correr atrás de um objetivo quando você não sente que o merece. É quase impossível fazer o esforço necessário para criar resultados milagrosos quando você não acredita que merece sua conquista. Em geral, o merecimento esclarecido é o que você vai usar para ativar a fé inabalável. Você vai considerar mais fácil acreditar que merece o resultado final do que acreditar na própria capacidade de chegar lá. Mas isso não acontece com todo mundo nem com todos os milagres. No meu caso, eu sei que buscar essa sensação de merecimento nem sempre é fácil. Vejo outras pessoas com dificuldades ou menos afortunadas e penso: por que eu mereço ser mais feliz ou ter mais sucesso que elas? Lembre-se de que, às vezes, é preciso caprichar no esforço extraordinário antes de vivenciar o merecimento esclarecido. É preciso fazer um esforço consistente, e quanto mais você se esforça, mais natural é a sensação de merecimento. A ordem é menos importante que o fato de que você precisa ter tudo o que merece e tudo o que deseja e está disposto a se esforçar para conseguir. É assim que a equação do milagre funciona. Os mestres dos milagres reconhecem a própria contribuição e acreditam que merecem ser recompensados pelos seus esforços. Na outra ponta do espectro, temos o merecimento mal direcionado, que não passa de preguiça disfarçada. Nós dizemos: "Ah, eu mereço este biscoito. Estou comendo direitinho." Ou: "Eu mereço comprar este objeto do qual não preciso. Estou gastando direitinho." Essas frases parecem familiares para você? Todos nós fazemos isso de vez em quando, mas é prejudicial. Esse comportamento reforça a mediocridade, pois nos recompensamos por fazer tudo direitinho. Mas direitinho não é ótimo e certamente não o aproxima de resultados milagrosos. Apenas permite que você premie um desempenho abaixo do padrão e dê espaço para a preguiça. Assim como trabalhar até a exaustão e o esgotamento não é saudável, fazer menos do que deveria prejudica a conquista dos seus objetivos. Aceitar o esforço medíocre impede você de conquistar o sucesso nível 10, e o nível de esforço necessário para isso é proporcional ao tipo de conquista. Quem está treinando para correr uma maratona provavelmente vai correr 5 dias por semana, enquanto uma pessoa que está tentando ser mais saudável talvez precise caminhar apenas 30 minutos algumas vezes por semana. E só você sabe a quantidade de esforço que está fazendo quando ninguém está olhando. A sua definição de sucesso nível 10 também depende de você e do que está tentando conquistar. A questão é alinhar suas ações e a quantidade de esforço necessário ao seu objetivo para você sentir que merece conquistá-lo e não cair na armadilha da preguiça. Vamos ser sinceros, a preguiça dá uma sensação boa. Quem não gosta de ver televisão e ficar deitado no sofá, sem qualquer responsabilidade, preocupação ou culpa? Mas, e este é um imenso mas, para ser preguiçoso sem culpa é preciso conquistar algo de modo a se recompensar com uma preguiça merecida. Eu tenho a regra de passar um tempo com meus filhos, fazer algo que agrega valor à vida da minha esposa e terminar todas as tarefas do trabalho antes de apreciar a preguiça sem culpa. Se você vai maratonar alguma série na Netflix, não vou julgar, mas só faça isso depois de riscar da lista as prioridades do dia. Há um grande problema com a preguiça que não vem antecedida por algo para merecê-la. Ela impede você de acreditar que merece mais sucesso. Quando você não faz o esforço adequado, não merece o que está buscando, e sabe disso. Isso o leva a não acreditar em si mesmo e a achar que não merece algo melhor. Por isso, O merecimento mal direcionado é tão perigoso. Outro obstáculo que nos impomos e uma manifestação do merecimento mal direcionado é manter-se ocupado. Quantas vezes você disse a si mesmo que não pode aproveitar uma nova oportunidade ou arrumar tempo para trabalhar no seu maior sonho porque está, rufem os tambores, ocupado demais para isso? Estar ocupado demais basicamente significa fazer algo que não importa. Nós nos enganamos para pensar que somos produtivos e, portanto, merecedores do sucesso, mas lá no fundo sabemos que é mentira. No livro pioneiro, Deep Work, Rules for Focused Success in a Distracted World, Cal Newport explica que a capacidade de fazer trabalhos profundos ou de se concentrar em uma tarefa que exija muito processamento cerebral por um longo período do tempo está diminuindo a ponto de se transformar cada vez mais em vantagem competitiva. Quem consegue desenvolver essa habilidade é recompensado. No contexto dos milagres, apenas quem consegue se afastar das distrações ao redor, sem gastar tempo em tarefas irrelevantes e concentrando a atenção e a energia mental e física em um só objetivo por um longo período de tempo, é capaz de criar milagres tangíveis e mensuráveis. Manter-se ocupado perdendo tempo com atividades não prioritárias se opõe diretamente a essa ideia. Quando olhamos para uma lista de tarefas, é natural girar em torno das atividades de menor prioridade e risco, com menos consequências significativas associadas a elas. Entre essas atividades estão verificar e-mails, postar nas redes sociais, fazer pesquisas na internet, qualquer tipo de organização física ou digital ou até o desenvolvimento pessoal, se você usá-lo para justificar a procrastinação de outras tarefas de prioridade mais alta. Ao nos ocuparmos com atividades de baixa prioridade, nós nos distraímos, evitando o envolvimento nas atividades que realmente importam e que vão nos levar à conquista dos nossos objetivos e sonhos mais significativos. Fazer atividade de alta prioridade pode ser assustador, pois elas têm consequências que podem ser importantes para nossas vidas e nos obrigar a usar a desculpa do eu mereço. Preencher o tempo com atividades de baixa prioridade nos impede de acreditar que merecemos o sucesso desejado. Potencial dismórfico versus potencial real. Você vai ler mais adiante sobre o período em que fui diagnosticado com um tipo de câncer muito raro e agressivo aos 37 anos. Quando comecei o tratamento, meu peso caiu rapidamente de 75 para 57 quilos. 13 desses quilos sumiram nas primeiras 3 semanas. Com 1,80 m de altura, fiquei com as maçãs do rosto mais proeminentes, assim como as costelas e os ossos do quadril. Também perdi todos os pelos do corpo. O interessante é que, quando me olhava no espelho, eu continuava vendo o antigo eu, exceto pelo cabelo. Eu não via um paciente de câncer abatido. Enxergava a mesma pessoa de sempre. Racionalmente, eu sabia que o meu corpo estava diferente. Quer dizer, perder 18 quilos é muito, especialmente para quem já era magro. Na verdade, aproximadamente 1/4 do meu peso corporal desapareceu em questão de semanas. Quando falei para minha esposa, Úrsula, que eu acreditava ter basicamente a mesma aparência, a expressão no rosto dela rebateu minha afirmação. Sem contar que meus pais, cheios de boas intenções, tentavam me alimentar sempre que nos víamos. As mensagens que eu recebia do mundo exterior eram bem diferentes da minha percepção interna. Nesse caso, a minha percepção estava distorcida. Eu pensava, deve ser assim que se sente uma pessoa com dismorfia corporal, que sofre de insegurança devido a uma imperfeição física pequena ou percebida, mas ao contrário. Essas pessoas se exercitam até a exaustão, porque se consideram gordas quando a balança visivelmente mostra que estão no peso adequado. Elas ficam obcecadas por desviar a atenção do nariz, considerado grande demais para o rosto, mesmo que ninguém mais perceba. Elas não conseguem ver seu próprio corpo de um jeito preciso, e eu também não conseguia. Infelizmente, fazemos o mesmo com o nosso potencial. Não vemos o que somos capazes de fazer. Na verdade, se você fizesse uma pausa e ouvisse os seus pensamentos por um instante, provavelmente notaria várias declarações negativas que a maioria de nós repete inconscientemente. Eu não tenho valor. Sou azarado. Sou ocupado demais. Sou preguiçoso. Não sei por onde começar. Ele, barra ela, é melhor do que eu. Tentei melhorar esta área da minha vida, mas não consegui. Declarações negativas desse tipo formam a gravação que ouvimos na cabeça tantas vezes que as consideramos verdadeiras e agimos de acordo com elas. Nós relembramos fracassos anteriores dizendo: nunca mais vou tentar fazer isso. Internalizamos comentários negativos sobre nossa capacidade ao longo dos anos, além de buscar evidências para basear e até comprovar nossas limitações. Após tudo isso, chegamos a conclusões sobre o que acreditamos ser realista ou provável de conquistar com base em paradigmas do passado, e acabamos carregando a falsa crença de não sermos tão capazes quanto realmente somos. Não existe uma pessoa no planeta, incluindo as mais bem-sucedidas, que não veja fracassos ao olhar para o passado. O importante é: você não precisa viver assim. É possível escolher de modo consciente e tomar decisões com base no seu futuro ilimitado. Em O Milagre da Manhã, existe um capítulo chamado O E-mail que Mudará Sua Vida, no qual conto a seguinte história. Ao perceber que não tinha uma visão precisa dos meus pontos fortes e fracos, mandei um e-mail para mais de 20 pessoas que me conheciam bem e pedi um feedback honesto. Esse grupo incluía família, amigos, colegas, mentores e até algumas ex-namoradas. As respostas me abriram os olhos e me motivaram, além de terem sido pouco dolorosas. Foi como se eu me enxergasse em três dimensões e de modo completo, como eu me via e como várias pessoas que me conhecia em vários níveis me viam. Esse exercício mudou a minha vida, pois aceitei o feedback e mudei o comportamento de acordo com ele. E a experiência também mudou a vida de muitas pessoas. Se você acha que não consegue se enxergar com precisão e de modo completo, e provavelmente não consegue mesmo, vale muito a pena fazer. Todos os que passaram de medianos a extraordinários começaram se vendo como melhores do que já foram no passado. Eles estavam dispostos a se ver com base na própria capacidade ilimitada e a viver de acordo com essa visão. Não é fácil conseguir isso no começo, pois pode parecer falso, mas quando você revisita essa visão frequentemente, digamos todos os dias, ao longo do tempo, ela passa a ser cada vez mais real, porque representa o seu verdadeiro eu. Ao longo do tempo, a visão se transforma na sua nova identidade, inevitavelmente se tornando a nova realidade para você. O mundo define você versus você se define. Se você já sofreu para entrar em uma calça jeans apertada, sabe como é horrível. O botão fica agarrado na barriga. O tecido prende na perna e pode ser difícil até andar normalmente. Além de a aparência não ser bonita, a sensação é de desconforto. Na verdade, fazemos algo parecido com a vida. Ao permitir que outras pessoas ditem quem devemos ver, nós acabamos sufocando o instinto de ser diferente, fazer algo do nosso jeito e lutar pelo que realmente queremos. Sofremos para nos encaixar em um molde no qual os outros acreditaram que devíamos caber. Ao longo desse processo, não conseguimos nos mover com tanta liberdade quanto gostaríamos, pois ficamos confinados, restritos ou controlados pelas expectativas alheias e isso é desconfortável. A maioria de nós foi ensinada a pensar pequeno, a não ser diferente, a se encaixar e a seguir as regras criadas por outras pessoas. Essas regras foram criadas para que possamos conviver em sociedade, mas trabalham contra o desejo humano inato de conquistar o sucesso nível 10. Em nenhum momento a educação formal me ensinou a pensar fora da caixa, explorar meus dons singulares ou descobrir as regras seguidas pelas pessoas mais bem-sucedidas do mundo, que poderiam ter me oferecido um mapa preciso do caminho para me juntar a eles. Onde estava isso no meu currículo escolar? A vida padrão consiste em ir para a escola, conseguir um emprego fixo e trabalhar até os 65 anos, quando você terá dinheiro suficiente para uma aposentadoria medíocre, se tiver sorte. Somos condicionados a ser responsáveis, dóceis, medianos e a nos encaixar. Mas todo esse comportamento é aprendido. Não tem nada a ver com quem você é ou decide ser. Acabamos aprendendo a desconfiar dos próprios instintos e ficamos cínicos em relação ao nosso potencial. Encaramos pessoas que tiveram sucesso extraordinário como fora de série. Elas são diferentes. Desde a infância e ao longo de muitos anos, somos condicionados pelas crenças alheias sobre o que é possível para nós. Embora se obrigar a entrar nesse molde seja o caminho de menor resistência, ele nos deixou onde estamos agora, buscando meios de utilizar nosso potencial completo. Como Nick percebeu, no fundo sabemos que somos capazes de mais e queremos mais. Queremos ter uma vida significativa e fazer a diferença no mundo. Muitos podem ouvir a voz interna dizendo que somos capazes disso. Pode ser uma voz baixinha e geralmente abafada por medos e inseguranças, mas está lá. Talvez você já tenha ouvido essa voz interior. Superar as limitações em ação. Recentemente fui apresentado a uma das pessoas mais inspiradoras que já conheci. Nick Santonastasso, de 22 anos. Ele nasceu com a síndrome de Reinhardt, condição genética extremamente rara que o deixou sem pernas, com o braço direito não completamente formado e o esquerdo com apenas um dedo. No vídeo My Life Story, História da Minha Vida, feito em 2014 para o YouTube, ele explicou que existem apenas 12 casos conhecidos da síndrome de Reinhardt. Nick está entre os 4 portadores vivos no mundo todo. Por incrível que pareça, ele nunca deixou as limitações físicas atrapalharem seus interesses ou sonhos. Nick anda de skate, faz wake surf, foi membro da equipe de luta livre no ensino médio, participou de competições de fisiculturismo e é modelo fitness. Ele também apareceu na CNN e na Fox e virou astro da internet graças aos seus vídeos hilários no YouTube. Quando Nick esteve no Today Show aos 12 anos de idade, explicou de onde veio essa sensação de não ter limites. Ele sabia que tudo era possível e só queria experimentar atividades que considerava divertidas e das quais poderia gostar. Nick não tinha medo de cair, pois sabia que poderia levantar e tentar de novo. Apesar da situação difícil, Nick jamais hesitou em relação à própria identidade e ao que deseja, criando uma vida extraordinária. Ele sempre soube exatamente quem era e tinha certeza de que estava destinado à grandeza. Não importava o que acontecesse, não havia outra opção. Além de ser fisiculturista e modelo fitness, Nick agora divulga sua mensagem inspiradora como palestrante motivacional. Na verdade, acabei de contratá-lo para falar no evento Best Year Ever, Blueprint, do ano que vem. Como você se define? Se você ainda não consegue responder a essa pergunta com firmeza, não se preocupe. Muita gente também não consegue e cospe um bando de rótulos dados por outras pessoas e que consideramos um evangelho. Sou marido, esposa, mãe, pai, advogado, estudante, criativo, analítico, do lar, provedor. Os rótulos não acabam, mas eles realmente definem o ser ilimitado que você é? Quando crianças, todos fomos rotulados de alguma forma, seja um diagnóstico clínico ou apenas um apelido dado pela família. O problema é que, frequentemente, crescemos absorvendo estes estereótipos obtidos na infância. Alguns de nós eram anjos, minha irmã. Outros eram pestes, eu. E há também os atletas ou artistas. Esses nomes e rótulos ajudaram a forjar nossa identidade com base na forma como os outros nos viam. Aprendemos rapidamente a nos definir com base nas percepções alheias. De certa forma, esses estigmas também moldaram nosso círculo de amizades, atividades, o que gostamos e não gostamos e nossas ambições para o futuro. Veja bem, não estou dizendo que apelidos bobos de infância e diagnósticos médicos sejam inerentemente ruins. Os apelidos geralmente são uma forma de afeto. As pessoas me chamam de Yo Pau Hall. Foi a minha mãe que escolheu esse apelido quando trabalhei como DJ de rádio aos 15 anos. Os diagnósticos médicos podem nos guiar rumo à ajuda de que precisamos. O problema surge quando permitimos que esses nomes e estereótipos nos definam e limitem, e trazemos essas descrições para a vida adulta, onde continuamos a contar com os outros para nos dizer quem somos. Tenho uma preocupação particular em relação a isso com meus filhos, e tento protegê-los de rótulos que podem defini-los e confiná-los. Minha filha, por exemplo, acredita que tem TDAH, e eu nem sei o motivo. Não houve um diagnóstico formal e nenhum dos professores a classificou dessa forma. Talvez ela tenha me ouvido falar sobre o meu TDAH. Fui diagnosticado formalmente depois de adulto. Independentemente da maneira como ela botou isso na cabeça, não quero que a menina use esse autodiagnóstico para limitar suas capacidades. Quando falo disso com minha filha, eu descrevo o TDAH como uma característica de personalidade que algumas pessoas têm a sorte de apresentar. Ela nos permite ser criativos e esbarrar em grandes ideias, já que a mente está sempre pulando de uma ideia para a outra. Também procurei no Google frases como pessoas famosas bem-sucedidas com TDAH, para encontrar histórias de indivíduos que nunca se deixaram limitar pelo diagnóstico, e destaquei suas conquistas para provar que isso pode ser uma vantagem. Também expliquei que nós conseguimos ter foco, embora seja preciso trabalhar um pouco mais para mantê-lo. O objetivo foi dizer que ninguém define o que ela pode fazer, exceto ela mesma. Em alguns dias, minha filha aceita essa explicação mais facilmente, mas, como os adultos costumam fazer, às vezes ela luta pelas próprias limitações. E assim justificamos as nossas limitações. Todos nós já fomos magoados, decepcionados e traídos. Todos nós vivenciamos situações com um desfecho diferente do que desejávamos. Sim, isso é horrível, mas pior ainda é permitir que essas experiências afetem a nossa visão de mundo. O medo de se magoar novamente impede você de assumir riscos e buscar oportunidades, fazendo-o viver com menos do que poderia. Pior ainda é quando permitimos que a mágoa leve ao ciclo autodestrutivo de brigar por nossas limitações, reforçando continuamente a crença na incapacidade de fazer, ser ou ter algo que desejamos devido a alguma experiência isolada. Nós fugimos de cada nova oportunidade por acreditar não sermos qualificados, capazes ou por achar que não vai dar certo. E depois nos perguntamos por que a vida dos nossos sonhos não saiu exatamente como esperávamos. Você já ouviu alguém justificar suas reclamações dizendo algo como "não sou negativo, apenas realista"? É um caso clássico de argumentar pelas limitações. Sério, não é nem lógico. Pense bem. Como pode ser mais realista se concentrar e verbalizar nossas limitações, que inevitavelmente nos desestimulam a dar passos significativos para melhorar, do que se concentrar e verbalizar nossa capacidade ilimitada, que nos dá força e lembra que temos a capacidade de melhorar e conquistar tudo o que desejarmos? Ambas são igualmente realistas, mas escolher em qual delas você vai se concentrar de modo consistente afeta tanto a sua qualidade de vida atual quanto o seu futuro. Além disso, ninguém realmente sabe o que é possível. Não há como saber. Todos os dias, algo que era considerado impossível vira possível e comum. Os especialistas acreditavam que era impossível um homem ou mulher correr 1,5 km em menos de 4 minutos. Mas isso mudou em 1954, quando o britânico Rod Bannister transformou o impossível em possível e correu 1,5 km em 3:59,4. 46 dias depois, John Land bateu o recorde de Bannister. Hoje em dia, alunos do ensino médio superam a marca dos 4 minutos o tempo todo. Algumas pessoas se lembram da época antes do e-mail, das mensagens de texto e máquinas de fax, quando o correio era o melhor jeito de enviar cartas e documentos corporativos. Tenho dificuldade para lembrar como dirigíamos para locais desconhecidos, especialmente à noite, antes do GPS. Houve uma época nem tão distante assim em que não andávamos com celulares grudados às mãos. Hoje eu tenho um robô falante em minha casa chamado Alexa, que toca músicas para minha família, dá lembretes, procura receitas, conta histórias para os meus filhos, liga e desliga as luzes da casa, compra objetos na internet e faz todo tipo de tarefa. Há alguns anos, isso só era possível nos filmes de ficção científica, e agora é uma realidade cotidiana. Se as pessoas que descobriram esses avanços tivessem cedido à lógica do cético, o mundo seria bem diferente do que é hoje. Quando se trata do futuro e de como o universo realmente funciona, provavelmente existem mais fatos além da nossa compreensão do que a soma do conhecimento humano atual. Embora ter um nível saudável de ceticismo sobre a natureza humana ilimitada possa ser bom, uma dose saudável de otimismo pode ser ainda melhor. Como superar todos esses conflitos? O que fazer para fugir desse conflito interno e entrar no sucesso ilimitado em todas as áreas da vida quando há tantos obstáculos diante de nós? Muita gente passa anos fazendo terapia, gasta dinheiro com coaches pessoais e perde tempo batendo a cabeça na parede para encontrar a felicidade. Veja bem, não estou dizendo que terapia ou coaching pessoal sejam inúteis. Acredito firmemente em ambos, mas também acredito que as pessoas podem ganhar muita experiência vivendo de acordo com duas decisões simples e capazes de mudar tudo o que começamos a explorar e que agora você conhece muito bem: fé inabalável e esforço extraordinário. Lembra do círculo de feedback que mencionei no capítulo 1? Ele vai ser essencial agora. Ao saltar para o merecimento esclarecido e decidir que merece tudo o que deseja, mostrando-se disposto a fazer o esforço necessário e acreditando ativamente em sua capacidade ilimitada em vez de se basear nas limitações que você mesmo se impôs, será possível criar a energia e a motivação necessárias para melhorar a sua vida. Quanto mais você fizer isso, mais autêntico ficará, aumentando a fé na própria capacidade. Você sabe que é capaz de tudo porque determinou o que pode e não pode fazer. Não foi o seu passado, seus pais ou a sociedade. Apenas você. Tomar e manter essas duas decisões por um longo período de tempo é a forma de se libertar do conflito entre o desejo de não ter limites e as limitações que você se impõe. O círculo de feedback vai colocar você no caminho certo para criar milagres tangíveis e mensuráveis. Sei que parece um pouco anticlimática a existência de duas decisões simples que supostamente vão tirar você do conflito interno que o aflige desde criança. O principal motivo pelo qual um nível alto e constante de sucesso fugiu de você no passado. Mas é isso que acontece. Não deixe o medo irracional de novas oportunidades impedir você de vivenciar tudo isso. Agora que você conhece as quatro manifestações fundamentais do conflito humano inerente e aprendeu a superá-las, podemos avançar para o próximo capítulo, onde vou dizer exatamente como entrar no estado emocional perfeito para que a equação do milagre funcione. Dica: será preciso liberar todas as emoções negativas que já atrapalharam você. Mas isso vai levar 5 minutos, eu prometo.